Você está ouvindo o Mac Magazine no ar.
Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao 49º Mac Magazine no ar. Hoje com o host Rafael Fishman, meio resfriado, me desculpem. E ao som de Daft Punk, sugestão de alguns leitores como Sheldon Simon, obrigado a todos vocês. Estou aqui com meus companheiros inseparáveis, Breno Masi.
Fala galera.
E Eduardo Marques.
Fala.
Hoje não temos convidado especial, mas temos alguns assuntos bacanas para tratar nessa semana. Rumores, compra, aquisição da Apple de mais uma empresa e a chegada da nova linha de AirPods ao Brasil. Vamos direto a eles. iPhone 5C, que é isso? Que é esse novo rumor que pintou aí, Edu? Um iPhone, seria o iPhone de baixo custo, esse novo iPhone 5C aí? A gente tá sempre acostumado com o sufixo S nos nomes da Apple e agora pintou esse rumor com uma foto, né? Uma foto que já um dos sites até analisou dizendo que não seria real, mas assim, a gente já viu outras fotos também provadas como falsas que depois mostraram realidade. Então, o rumor tá no ar aí, esse iPhone de baixo custo seria 5C, o que significa? Fica o cedo.
É, começou, como você falou aí, com essa foto, uma foto de embalagens. É, a embalagem, por sinal, seria bem parecida com a do iPod Touch, com a do iPod Nano, que tem aquela capinha de plástico, né, por trás e é um acrílico, se não me engano, na parte da frente, que o aparelho fica visível e tudo. Tem tudo para ser, se essa foto for quente, tem tudo para ser assim. Mas aí o site, um site francês, se eu não me engano, fez um estudo, analisou bem aí a foto e disse que tem alguns elementos que poderiam afirmar que ela é falsa. Só que também já teve gente rebatendo lá nos comentários, dizendo que às vezes isso acontece mesmo, de você tirar uma foto real, né? Uhum. E por conta de mexer um pouco a máquina e tudo, tem uma exposição esquisita ali na foto que possa indicar que os elementos não são reais, enfim. É, foi o que você falou, que a gente já viu foto antes que dava pinta de ser falsa, mas não era. É, mas a discussão do nome, aí todo mundo começou a chutar aí o que poderia significar esse C, né? O mais provável é de cores, né? De colors mesmo. Inclusive o Business Insider disse que conversou com fontes internas lá deles e que realmente o nome é quente e que significa ser de cores mesmo, de colors. Mas aí já tem gente falando que é de cheap, né? De barato, de China, enfim, que seria só para o mercado chinês.
O pior foi crap.
Eu
sinceramente, antes da gente até ficar discutindo aqui o significado no nome, eu repito o que eu já falei, eu acho que num podcast passado aqui, eu acho que esse vai ser o ano que a gente vai ver o fim desses sufixos. Pra mim já tá na hora, pra mim já era a hora no ano passado, inclusive. Acho que a Apple manteve, justamente porque a linha continuava mantendo os modelos anteriores à venda, né, de gerações anteriores, então precisa ter essa diferenciação clara entre o que é um modelo e outro. Mas se a nossa aposta se comprovar esse ano, se a Apple de fato lançar esse novo iPhone de baixo custo, que bota aspas aí, em volta de baixo custo, e aí ela lançar um novo iPhone e realmente matar não só o 4 e o 4S, mas também o 5, que a gente teria um novo iPhone que supostamente seria o 5S, mas eu estou apostando aqui que vai ser só iPhone e um iPhone de entrada, então todos ficariam só iPhone, como é todo o resto da linha de produtos da Apple. Então, independente ali da análise da veracidade dessa foto, eu aposto que não vai ser nem 5C nem nada. Eu queria que a gente tivesse uma linha única de iPhone com um ou dois modelos de entrada, com algumas características diferentes, seja essa carcaça de plástico, um processador inferior, como a gente tem nos Macs, como a gente tem agora no iPod Touch, também um modelo de entrada sem algumas características, e o novo modelo sucessor do iPhone 5, que viria aí com talvez o A7, com sensor biométrico e tudo mais que a gente está vendo aí nas especulações. É a minha aposta.
Ah, eu eu acho que vem com um sufixo ainda. Acho que ainda vai demorar um pouco aí pra, pra abandonar isso. Não sei porquê, não sei porque ela se cismou de botar sufixo no iPhone. A gente, obviamente, você já explicou aí que antigamente fazia sentido, mas com essa nova grade, se ela vier mesmo, não faz mais. Mas não sei, cara. A Apple tem alguma coisa aí com número e iPhone que eu acho que faz todo sentido ela manter esse 5S e 5C. O que eu não acho nada, nada bacana, porque pra gente que acompanha o mundo Apple e todas as notícias, obviamente a gente sabe diferenciar tudo. É, sabe o que significa 5S, o que significa 5C, mas pro público normal acho que é complicado de distinguir aparelhos diferentes por causa de uma consoante, né? Acho que, sei lá, acho que seria mais fácil dessa forma que você falou. Um seria o iPhone, o outro seria iPhone alguma coisa, só para diferenciar um do outro. E todo ano essa linha seria renovada.
Só iPhone. Como o iPod Touch. A gente tem um iPod Touch de 16 GB, que é um pouco inferior, e tem o de 32 e 64, que são melhores.
É, também.
É, eu acho pouco provável que a Apple tire esse ano um sufixo ainda, porque para a gente fazer isso, Rafa, teoricamente eles teriam que matar de produção ou parar de vender os telefones que eles vendem hoje, que são super baratos, né, com o contrato. O 4S, né, hoje. É lá que
mas isso vai acontecer, né, Breno?
Não,
é o que todo mundo aposta.
Vamos lá. Você vai continuar na linha de produção. O iPhone Color, né, o 5S, o 5C, 5B, 5A, qualquer um, mas vamos lá. Se a gente tiver o baixo custo, se a gente tiver o top de linha e se a gente tiver o passado, acho de pouco provável que a Apple chame o novo iPhone só de iPhone.
Então, segue minha especulação. Eu acho que ela mata os 3, 4 vai matar com certeza, né? Se as coisas continuassem como elas são há anos, vai chegar o 5S, a gente vai ter o 5 e vai ter o 4S. Então o 4 já matou de qualquer jeito. Mas eu acho que além do 4, ela mata também o 4S e o 5. Então a gente fica com o sucessor
eu
do
5
e com o novo de baixo custo. Uma linha mais enxuta, não requer o sufixo. É a minha
eu acho muito difícil ela botar esse de plástico e manter os outros também. Ela vai vender quatro aparelhos? Acho muito complicado.
É, eu acho que não. Eu acho que é a hora de começar a ampliar a linha, como ela fez com o iPad. A única coisa estranha do iPad, que seria justamente o que a gente está postando aqui com o iPhone, foi ela ter mantido o iPad 2, que seria como se ela mantivesse o iPhone 4S agora na jogada. Mas eu acho que ainda também não faria sentido, justamente porque aí requer justamente que ela mantenha esses sufixos. Não é à toa que até o iPad gera confusão. Tem gente que acha que o nome do novo iPad era novo iPad. Tem gente que acha que o nome do iPad é iPad com tela retina, e não é. A gente tem iPad mini, a gente tem iPad, que já tiveram terceira e quarta gerações, e a gente, por acaso, estranhamente, tem o iPad 2 ainda.
É, aí eu acho que a Apple pode fazer exatamente a mesma coisa que fez com o iPad também. O iPad maior, ele não é iPad, né? Ele é iPad com tela retina. E o pequeno é iPad mini. Ela pode pegar o iPhone novo, o iPhone colorido e chamar de iPhone, e o iPhone que seria o 5S, botar iPhone com sensor biométrico, sei lá, destacar uma função e para diferenciar um modelo de outro, né? Só que eu acho que vai vir com sufixo mesmo. Acho que vamos ter dois, iPhone 5S e iPhone 5C, e é isso.
Pô, e aí vamos dizer que vocês estão certos, que ela mantém o sufixo. Que confusão é essa pro consumidor? Ah, a gente tem um iPhone 5S e tem um iPhone 5C. Qual é a diferença deles? Qual que é o melhor? Porque é fácil você dizer, ah, o iPhone 5 é melhor do que o 4. Mas aí vai botar uma linha de iPhone 5S e outro de 5C, já começar a botar códigos. Algo que a Apple sempre criticou em outras empresas que tem não sei o que, XBX, Superpower. Aí agora tem 5C, 5S, daqui a pouco mete uma outro consoante na linha, fica 5S.
Mas isso ela faz desde o 3GS, né, cara? Já tem tempo que ela meteu uma consoante, tem tempo que ela fala mal de empresas que fazem isso, tem tempo que ela fez, né? Porque até o 3G fazia sentido, tipo,
o 3G não
é um iPhone
não
que
era
tem cobertura.
Era o que a gente estava falando.
Exatamente,
agora.
É um iPhone que tem cobertura 3G, ele está destacando uma funcionalidade.
Isso, é o equivalente ao iPad com tela retina, era o iPhone 3G.
Exatamente, aí, depois que ela meteu o S ali, aí acabou, aí virou bagunça. Aí virou código, né? E desde então ela mantém o código. Então,
Assim, vamos lá. É, eu, na minha, o que eu gostaria, o que eu gostaria é que não tivessem mais siglas ou nada que especificasse o produto. Eu não gosto realmente do iPhone 5S, não gosto do iPhone 4S, ou agora do iPhone 5C. Eu acho isso muito ruim. Eu gostaria muito que fosse todo mundo iPhone, igual o Rafa fala, e você tivesse o iPhone novo, né? Lá, você entra e compra um modelo top, ou o iPhone Color, que são os coloridinhos, que são mais básicos, ou o iPhone da geração passada, que era o 5, que vai continuar o 5 até mudar o nome, né? Então você chega lá e fala, ah, tudo bom, eu quero comprar o iPhone top de linha. Ah, legal, você quer 128GB, quer 256, não sei o que, que vai ter, né? Você quer o que faz projeção no teto, você compra o mais top. Ah, não, eu queria um coloridinho, que é mais básico mesmo, é mais barato. Compre o Color. Porque daqui a pouco, igual o Edu brincou, é capaz a gente ter lá o iPhone 5S, que tem a ver com segurança agora, leitor biométrico, não sei o que, daqui a pouco o pessoal vai falar. Daí temos o iPhone 5C, Color. Daí vai ter o iPhone 5 normal. Cara, você viu?
É muita confusão.
Basicamente, e não é que é muita confusão, é a mesma coisa. Você podia tirar o 5 de todos, é todo iPhone.
Exato.
Não, o jeito mais
dessa confusão toda, entendeu?
O jeito mais fácil seria mesmo, como o Rafa falou aí, seguir o iPod Touch e falar, cara, se você quiser o mais básico, que é o de 16, você tem isso aqui. Se você quiser um melhorzinho, 32, 64, quem sabe 128, ele vem com essas funções aqui. E aí você escolhe qual que você quer. É um modelo de entrada, capado.
É, você sabe a diferença meramente olhando a linha de preços. Olha, os iPhones, a gente tem 4 modelos, digamos, ou 5 modelos que variam de $450 a $850. Qual que é a diferença deles? Ah, muda a capacidade. Nesse segundo modelo aqui, o modelo de entrada é o único que não tem outra coisa que tem todos os outros. E no top tem um diferencial que não tem nenhum dos anteriores. Pronto. Como a gente sempre vê em Macs, como também aconteceu em iPods agora, nos iPods Touch, e como está acontecendo em iPads também. Assim fica mais fácil para o consumidor.
Sim, sim. Vai. Agora tem que esperar para ver o que vai acontecer, né? E que bendito mês que lança isso, hein, Rafael?
É, vai ser quente, hein?
Nossa, cara, eu já tô desesperado. Tá todo mundo falando, mas até agora não tem nada certo. A Apple não marcou nenhum evento, ninguém tá sabendo de nada. Então, todo mundo ansioso.
Cara, eu acho que tem que rolar alguma coisa agora em agosto, no máximo começo de setembro, porque senão vai ficar muito espremido pra ela lançar tudo que ela tem que lançar agora no finalzinho do segundo semestre. Imagina, ela tem que lançar.
O iPhone eu acho que vem no final de setembro, meio para final de setembro, mas antes disso eu concordo que tem que ter alguma coisa.
Ela tem que atualizar, na teoria, né? Óbvio, tudo é teoria. As duas linhas do iPad mini e iPad, iPhone, iPod, MacBook Pro, Mac mini, iMac,
Apple TV. Só a linha completa.
Só o que ela atualizou foi a Apple TV, que foi uma atualizaçãozinha bem pequena, né? Que quase não mudou nada no começo do ano. E o MacBook Air.
Eu acho que nesse mês ainda, em agosto, a gente vai ver os prós lá. Também atualizados.
Quer dizer, vai ter que ter eu imagino que tem um evento para Mac, onde ela deve apresentar até o Mavericks e tudo. Aproveita uma ocasião para lançar novos computadores e o sistema novo, que deve não necessariamente precisa sair junto do iOS, né? Então não vejo porquê. Um evento para iPad, um evento para iPhone. iPod, será que tem evento?
Não, sozinho não, de jeito nenhum. Até porque o iPod Touch também já foi atualizado esse ano com esse modelo mais novo. Eu não sei nem se a Apple vai mexer alguma coisa, talvez embute aí num lançamento de iPhone ou de iPads e...
A gente tá falando aqui de evento também, mas tem coisa que nem precisa de evento, né? Se semana que vem ela lançar o Mavericks com MacBook Pro e iMac, Mac claro. Mini tudo renovado.
Se tiver algum evento de Macs, vai ser, acho que mais pro final do ano com o Mac Pro, que ela prometeu também pro final do ano.
É, ainda tem o Mac Pro, já tinha esquecido dele. Mas, então, enfim, tem muita coisa pra lançar,
só
né?
Só quero que essa nova linha de iPhones esteja nas lojas quando a gente for pro MM Tour, no finalzinho de setembro.
Mas vamos, ia ser
vamos
legal.
Vamos em frente, que tem muita coisa para falar ainda hoje. E já estamos na quarta beta do iOS 7. Ela, como sempre, está vindo com inúmeras melhorias. A Apple está ouvindo consumidores, já melhorou a semântica da tela inicial, tela bloqueada lá, que estava meio confusa pela direção de desbloqueio. Também tinha umas setinhas para puxar a central de controle e a central de notificações, que ela também já melhorou em forma de barras, enfim, está tendo alguns polimentos gerais, mas a evolução esperada do sistema, de bugs sendo eliminados, de estabilidade, de suavidade, está tudo vindo como esperado. Ele já está numa fase agora que dá a entender que a Apple vai conseguir cumprir o prazo de entregar ele dentro do prazo que ela tinha anunciado, que é primavera, né, entre setembro, novembro, alguma coisa desse tipo. Mas o que a gente queria focar aqui no podcast de hoje são algumas descobertas que foram feitas nos códigos internos dessa última beta do iOS 7. Uma delas foram referências claras ao sensor biométrico presente no botão Home de um futuro iPhone. Então, se a gente tinha rumores aí que eram meras especulações sobre essa novidade do iPhone, agora a gente tem algo concreto. Parece claramente ter sido uma falha da Apple ter divulgado isso num código que não era muito difícil de se acessar dentro da estrutura do iOS 7. Ele fala, inclusive, de você posicionar o dedo, o polegar em cima do botão Home e tudo mais. É bem claro. E a outra coisa foram novidades aí sobre a futura estrutura de linha de iPads. Entre elas, um mini com processador A6, o atual tem um A5, e sem tela Retina. E aí já também gerou especulações sobre o que a gente também estava discutindo aqui com relação ao iPhone, que é de a Apple também ter um modelo de entrada na linha de iPad mini com processador A6 sem tela Retina, talvez com uma capacidade de entrada também, e talvez uns dois outros modelos com tela Retina, talvez um processador um pouco melhor e tudo mais, com os preços maiores também. E essa estrutura que a Apple montou para o iPod Touch, que também existe em Macs, eu acho que é bem interessante e tem tudo a ver para chegar também nos iPads mini, que também foram lançados recentemente e podem também se expandir dentro dela.
Vamos lá, sobre o sensor biométrico, eu acho que tem uns 2 anos já que se fala disso, toda hora especula alguma coisa. Então, quando muita gente fala, é porque estão testando e tá para chegar.
Não, e a Apple comprou, né, Breno?
Umas duas ou três empresas de sistema biométrico e de segurança biométrica. Então, cara, é legal. Eu só acho de verdade, daqui, pouco útil, né, cara? Você vai usar o sensor biométrico para quê? Ah, validação para fazer compra. Mas compra com quê? Se o telefone não tem NFC? Ah, com passbook? Puta, estranho. Ah, para desbloquear o telefone? Puta, não coloco a senha. Assim, ou a Apple consegue magicamente criar uma funcionalidade fantástica em cima desse sensor, que eu não duvido, porque é a Apple, caramba. A Apple conseguiu transformar a tela normal num sistema de ticket igual o passbook, então eles têm capacidade para fazer um negócio biométrico muito legal. Ou então, eu acho balelinha, sabe? É um updatezinho bem, bem meia boca, na minha opinião. Porque olha quantos computadores aí você já vê com leitor biométrico para fazer login, né? Geralmente, computadores com Windows. Porra, ninguém usa, sabe? É uma besteira. Eu lembro que eu comprei um pendrive, que no pendrive ele vinha com um leitor de impressão digital para segurança. Então, se o cara colocasse o pendrive, não conseguia ler. Mas ninguém usa. De verdade, eu acho frescurinha. Como eu falei, a não ser que a Apple consiga fazer um puta sistema legal que envolva esse sensor biométrico. E também é interessante porque depois os desenvolvedores, se tiver acesso à API, porque a Apple nunca libera tudo, né? Mas se a gente tiver acesso à API, deve dar para fazer algumas coisas legais também, pensando por esse lado.
Eu vejo como uma adição, como foi, por exemplo, a do giroscópio, entendeu? Não é algo que vai gerar uma grande mudança, um marco na plataforma, mas, pô, eu me sentiria bem sabendo que o meu iPhone só pode ser acessado com a minha impressão digital e não com a senha de 4 dígitos que as pessoas... É uma adiçãozinha, entendeu?
Ah, Rafa, na boa, né? Cara, não muda nada, velho. Só porque a impressão digital... Para, cara. Daí você vai virar pra Lili e vai falar: Lili, pega meu celular, liga ali. Vai aparecer a senha de 4 dígitos do mesmo jeito. Você acha que eles só vão deixar logar por impressão digital?
É, eu acho que você vai poder escolher isso.
Assim. Ou então você vai deixar as duas ativas.
Não, eu acho que... E vai, se for vai só contar, pra isso... Entendeu? Vai contar como mais um recurso aí de segurança que tem muita operadora, até polícia dos Estados Unidos pedindo para fabricantes para darem mais atenção a isso, porque tá aumentando muito o roubo de smartphones e tudo. Acho que por segurança vai ter essa questão. Então, sei lá, roubaram teu iPhone e agora só vão poder entrar com a impressão digital. Ele vai virar um peso de papel, né? Não tem mercado, não teria não, mas, mercado, cara, paralelo. Isso seria uma coisa. E outra, concordo com o que você falou, a Apple vai precisar bolar alguma coisa aí diferente, que eu não sei se tem a ver com pagamento, não sei se tem a ver com não sei, mas algum diferencial, alguma coisa muito bacana para esse recurso teria que vir, como o giroscópio que o Rafa falou tem, 1 milhão de funções bacanas que o nego hoje em dia faz com ele, né? É que hoje já virou normal, mas você dirigir, você jogar um joguinho de carro, que você dirigia em 2008, sei lá, dirigia fazendo movimento, balançando o aparelho, foi uma coisa muito bacana na época, né? Que hoje em dia já é normal pra gente.
Esse é o acelerômetro, né? O giroscópio é aquele que tem mais uma visão tridimensional,
360 graus. Aplicativo, né? De realidade aumentada. Isso. E tal, né?
Então, sim, mas igual eu falei, cara, eu acho que pra essa funcionalidade, igual o giroscópio lá na Apple, eu lembro quando a Apple apresentou, ela mostrou um monte de aplicações úteis que a gente poderia usar o giroscópio, todo mundo ficou super empolgado. E lá na WWDC mesmo, se eu não me engano, foi de 2010 essa... É isso, 2010, se eu não me engano. Já tinha acesso a API direto, já tinha lab. Olha que maluco, essa foi a última WWDC que apresentou hardware junto com a WWDC. Eu acho que foi exatamente essa. E daí todo mundo ficou empolgado. Cara, eu acho que sensor biométrico não... A Apple tem que fazer um negócio fantástico. Vamos esperar pra ver. Mas que legal que tem lá a referência.
Só uma dúvida aqui. O botão home é um pouco pequeno para pegar toda a minha impressão digital do polegar. Como é que funcionaria? Ele pegaria uma parcela dela, é isso? O Sim. centro?
Hoje em dia, quando você vai fazer a leitura de impressão digital, você não precisa ter o dedão todo, né? É. Se você coloca uma partezinha, só ele reconhece, sem problema nenhum. Isso aí não, isso não tem problema.
Esses leitores biométricos de caixa eletrônico são bem pequenininhos. O supermercado tem também alguns... não para uso da gente, né, do público, mas para uso interno lá. Vai cancelar um produto que passou errado aqui no caixa. Aí a gerente vai lá e bota o dedo. São negócios bem pequenininhos.
Vocês não acham que uma aplicação, por exemplo, dentro do Square, em vez do pessoal assinar e botar a impressão digital, não é bacana?
Não, Rafa, besteira. Besteira. Assim, na minha visão, tá? Legal. Lógico que é legal. É cool pra caramba. Mas é besteira. Mas se a Apple fizesse isso e abrisse as pernas e colocasse o NFC, que hoje é aceito nos Estados Unidos, em 90% dos caixas, nas maquininhas aqui do Brasil já tem NFC, só não tá operando, começa a operar esse ano ou ano que vem. Putz, a Apple veio com uma solução NFC junto com biometria. Tá legal pra caralho. Daí tem sentido ter o NFC. E tem sentido ter o biometria. Mas só pra pagar no Square, colocar o dedo no lugar de assinar? Cara, tosco. Na minha visão.
Mas agora as coisas vão evoluir assim, cara.
Logar no Facebook com o dedo. Legal, mas sabe, não vai mudar a vida de ninguém. O que eu gosto da Apple é quando a Apple impacta e muda a vida das pessoas. Então, de verdade, a funcionalidade é legal? É legal. Só espero que ela venha acompanhada de algum marco de inovação e não simplesmente um leitor disponível para os desenvolvedores fazerem a adição no seu aplicativo, entendeu? Só isso. Queria muito. Porque a gente não para pensar. Vocês já usaram muito a leitor biométrico ou não? Lá nos escritórios a gente entra, né? Passa na catraca com leitor biométrico. Ou é um saco. Vira e mexe tá sujo. Vira e mexe não lê. Tem que deixar o dedo lá 5 segundos pra fazer reconhecimento. Não é muito animal. Não é muito animal. Tudo bem que a Apple faz hardware aos animais. Seria sensacional. Eu tô no carro, tocou, eu só coloco o dedo, já deslocou a tela e eu atendo. Tudo isso vai ser legal, vai ser mágico. Eu na hora vou falar, que da hora, meu Deus, que tesão. Mas de verdade é simples, cara. Eu quero um negócio mágico. Se for sensor biométrico, essa grande inovação do próximo iPhone, ele tem que ser mágico, ele tem que ter coisas adicionais. Ele tem que estar vinculado a mais coisa, ele tem que fazer mais coisa. E eu ainda acho que a Apple não dá ponto sem nó. Então esse sensor biométrico deve vir, sim, e acompanhado de várias inovações. Como uma carteira eletrônica para pagamentos, que daí eu não sei se vai ser NFC, se vai ser baseado no Passbook na telinha mesmo, mas eu acho que vai ser uma coisa mais completa, espero. E sobre o iPadzinho lá sem Retina, cara, eu acho muito complicado a Apple passar mais um ano sem Retina nesse iPad. Eu amo o iPad Mini, é o que eu mais uso hoje, o grandão, eu nem sei onde que tá, para falar a verdade, eu uso muito pouco, mas ainda sinto falta da tela Retina. Se ele não vier com tela Retina, daí vai me decepcionar. Eu nem vou trocar o meu, pela vai ser a primeira vez.
É o único produto da Apple hoje sem tela Retina.
Isso, é o único produto. Dos mobiles, né?
Dos mobiles, é óbvio. Não tô falando.
Eu acho que se não vier esse ano é por inviabilidade técnica. E um dos motivos de eu citar inviabilidade técnica foi inclusive levantado essa semana pelo John Gruber, lá do Daring Fireball, que é a questão de bateria. A Apple ela não vai comprometer. Ele diz isso bem claro, que a Apple não vai, evidentemente, comprometer a dimensão e o peso do iPad Mini, que são dois dos maiores trunfos dele, né? Você não. Como aconteceu no iPad maior, ele ficou mais grosso, mais pesado, então isso não pode acontecer no iPad Mini. E também ela não vai derrubar algo que vem desde a primeira geração do iPad, que são as 10 horas de autonomia prometidas. Ela não vai trazer a tela Retina para dizer, olha, a gente tem um iPad Mini, a gente conseguiu botar uma tela Retina, mas ele é um pouco mais grosso, um pouco mais pesado, ou então nem é um pouco mais grosso, mais pesado, mas ele agora não chega mais a 10, ele chega a 7 horas, por exemplo. Eu acho que nenhuma dessas duas coisas pode acontecer. Então, no momento que ela atingir esse nível de viabilidade técnica, de manter ele como está hoje, não digo visualmente, pode ser que até mude um pouquinho, mas em termos de dimensões e peso, e continuar com as 10 horas, aí tudo bem, viabiliza o tela Retina no iPad. Então, se esse ano ela conseguir isso, ótimo. Agora, ela conseguindo isso, eu acho que ainda pode existir sim um modelo de entrada sem tela Retina. Não vejo problema, até porque a tela não retina do iPad Mini já tem uma resolução razoável. Ela não é tão retina quanto a outra, mas já tem uma densidade de pixels satisfatória. É uma tela de boa qualidade, sem grandes prejuízos aí à leitura e a tudo mais. É a minha opinião.
Vamos lá, eu trocaria fácil 3 horas de bateria por uma tela Retina. Fácil. Eu trocaria fácil 50 gramas a mais por uma tela Retina. Fácil.
Ah, 50 gramas não dá.
Tá, tudo bem. 100? Trocaria fácil. 100 gramas por uma tela Retina. Fácil.
Não dá que eu diga, a Apple não vai fazer.
Ô, Breno, tem gente que falaria a mesma coisa do iPhone 5. Eu preferia que ele fosse 2 milímetros mais grosso, sei lá, essas 50 gramas que você falou, e tivesse uma bateria de maior duração. Mas a Apple ela não funciona dessa forma.
Vamos ver aqui o que é possível. No Nexus 7, por exemplo, o Google conseguiu manter as dimensões, diminuiu o peso e botou uma tela Retina, entre aspas. Só que a bateria caiu. Então, a única coisa que prejudicou ali foi a bateria. As medidas e o peso continuam iguais ou melhores. Então, vamos partir do princípio que dá para montar, só não dá para fazer a mesma bateria. Isso seria resolvido se ela fizesse exatamente isso que a gente está falando aqui. Mantivesse uma linha de entrada de 16 sem tela Retina, para quem quer bateria, tem aqui uma opção, mas para quem quer alguma coisa com a tela um pouco mais, um pouco melhor e tudo, tem esse aqui que infelizmente a tecnologia de hoje em dia não permite, tem menos bateria. Então ela dá opção pro usuário, né? Não é muito Apple também dar esse tipo de opção, mas
eu também acho que não é.
Mas seguindo esse conceito de um modelo de entrada sem tela Retina e o resto com, daria para fazer. O que eu concordo que não daria é... O Nexus, ele comeu acho que 4 horas, né? Passou de 10
para... Isso é algo que eu aposto de 10 para 6. Muito forte que a Apple não vai fazer. Ela não vai tirar as 10 horas. Isso vem desde a primeira geração do iPad e é algo muito, muito elogiado. É algo que é um grande benefício dos iPads. Eu acho que ela
não vai. E aí, se ela conseguir botar uma tela Retina, manter o peso, manter as medidas e manter a bateria... não está fazendo mais do que obrigação, apesar de ter feito uma coisa mágica.
E aí,
né?
Ela ninguém... mata os iPads maiores também.
Que ninguém conseguiu, né, cara?
Cara, não, é assim, vamos lá. Falando sobre matar e não matar. Eu acho que o Retina, o Mini Retina, não mata o grande Retina, tá? Na minha visão. Por quê? O grande, o iPad tradicional, ele tem que ser posicionado de uma forma mais profissional. E o iPad Mini é uma forma mais lúdica ou mais fácil de você acessar as coisas. Ele vai continuar sendo mais para você ler um livro, sentado em qualquer lugar rapidinho. Tá,
mas vamos falar de diferenciais, Breno. Hoje ele tem a tela Retina e tem um processador superior. Se o Mini ganhar numa tela Retina, tudo bem, ele vai ganhar um processador um pouco melhor também, mas o maior também vai ganhar um melhor ainda.
Exato.
Então, a diferença deles vai ser basicamente performance, né? Porque a resolução, a quantidade de pixels é a mesma, só as coisas ficam um pouquinho maiores no iPad de 9,7.
A resolução, exato, do iPad Mini vai ser, inclusive, melhor do que a do...
É, a definição vai ser melhor até.
Daí o que que é?
Mas aí é a mesma coisa do MacBook Pro de 13.
Exato, cara.
Você tem um produto igual, entre aspas, que a única coisa que muda é a placa gráfica dedicada,
tem,
né?
Tem entradas também a mais nas laterais. Tem uma capacidade maior gráfica também.
Então,
não
é só... Rafael,
mas aí vai daí ter uma capacidade maior gráfica.
Daí a Apple vai pegar o iPad normal e transformar ele num iPad profissional para você conseguir trabalhar com o iPad. Fazer um acessório igual ele fez lá, a Smart Case lá atrás, fazer igual uma porcaria daquele teclado para Surface. Fazer com que as pessoas consigam usar agora o iPad para em troca de um netbook ou de um computador de baixo custo.
E já se fala, inclusive, num iPad maior do que o de 9,7, que me interessaria muito, por sinal.
Daí é isso que a Apple tinha que fazer, é fazer uma tela mais precisa ou um acessório onde ilustradores e designers conseguissem usar ela melhor. Fazer uma coisa que eu acho que a Apple não vai fazer nunca, né? Mas eu gostaria de queimar a minha língua com isso. É uma caneta para esse tipo de profissional poder desenhar com maior precisão, com pressão. Imagina que tesão seria a Apple lançar a primeira tela sensível a toque com pressão. Compressão, o cara vai lá, tá desenhando normal, ele pressiona mais um pouquinho e fica mais grosso. A Apple tem capacidade de fazer isso. E daí isso teria no iPad normal e não teria no mini. É, pra mim é essa a segmentação lógica do mercado que eles têm que fazer, entendeu? O iPad mostrou que é um produto muito legal, que a galera gosta de usar, mas ele é um artigo quase semi-profissional, né? Ele é quase profissional. E o iPad mini é lazer, diversão. É, rapidinho, tô lendo alguma coisa aqui, tô tweetando. Eu só falo que me faz falta a tela retina, porque em alguns casos eu sinto que a resolução podia ser um pouco maior. Mas se também não chegar, tudo bem, eu só não vou trocar. Vai ser a primeira vez num produto em 10 anos que eu não iria trocar.
Eu acho que a grande mudança esse ano vai ser no iPad normal, né? O iPad maior.
Sim,
porque já tem tecnologia suficiente para baixar bem o peso dele, para diminuir as medidas.
Bom, vai ser um material novo.
Exatamente. Acho que a tensão, assim, o grande pulo vai ser no iPad de 9,7 polegadas. O iPad mini pode ganhar ou não pode a tela retina, mas vai ser isso. Ele vai continuar com o mesmo peso, com a mesma medida, com tudo igual, com exceção da tela se ganhar. Né? Mas tem tanto rumor, né, cara, que cobre tanto. Todas as possibilidades do mundo. Tipo, a Apple pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode vir um iPhone colorido ou não pode? Pode vir de plástico ou não pode? Pode ter sensor ou não pode? O iPad pode ganhar a tela retina? Cara, tipo assim, qualquer coisa que acontecer tá
valendo.
Tá dentro do esperado.
A gente vai achar legal. Mas uma coisa é muito legalzinha esse ano, né? Fazia tempo que a gente não ficava tão ansioso e sem saber das coisas, né? Isso pra mim, pelo menos, é gostoso. Eu gostaria muito, já pensou que semana que vem anunciasse um evento rápido e lançamento de produto e todo mundo pegou de calça curta.
Só
esse assim,
iPhone
caramba.
De baixo custo mesmo, que tá vazando bastante coisa.
Ah, não, mas, cara, é igual o ano passado, também vazaram algumas coisas, mas até hoje a gente viu lá aquelas fotinhos, aquele iPhone branco que vazou tudo, mas ninguém tem certeza se é aquilo ou não. E se for aquilo, esse, e tiver outros produtos, tudo bem, acontece, vazou, legal, mas não foi tanto igual antigamente acontecia. Antigamente a gente tinha todos os detalhes um mês antes. A gente sabia realmente o que ia acontecer. A gente ia pro evento só validar. Hoje a gente ainda vai, agora voltou aquela de ir para um evento com expectativa, entendeu? Isso eu tô gostando. Mas uma coisa que eu ia comentar de tela retina, que vocês estão comentando tanto, tela retina, tal. Hoje em dia, a Apple já teria capacidade também para fazer uma tela melhor do que a tela retina. Não é perceptível a olho nu, não sei o que, foda-se. Mas eu vi testes essa semana de televisões 8K agora, não é mais 4K. É 8K.
Mas, cara, né? Não dá também. Isso aí é protótipo.
Não, cara.
Não tem conteúdo para essas paradas, não. Cara.
Edu,
imagina dobrar de novo. Imagina dobrar de novo a resolução do iPhone. Cara, que mão de obra de novo para todo mundo adaptar os aplicativos. Aí quem não tá adaptado ainda, nem sei se tem, acho que agora já a grande maioria já adaptou. Mas, cara, imagina quão horroroso vai ficar um que nem é retina ainda num double retina. Tipo.
Não, mas assim, o principal ponto, né, é só aumentar a resolução. O que eu acho que a Apple podia fazer é uma tela mais inteligente. como já dá para ser feito mesmo. Ela já pode fazer uma tela de uma qualidade fodida, sensível à pressão. Ela já pode fazer uma tela com uma sensação de 3D. Esse parallax que eles fizeram aqui, eles podem colocar uma tela mais legal. Eles podem colocar uma tela com dupla visão, igual tem nos carros mais tops, que de um lado você enxerga de um jeito e do outro outro. Cara, dá para fazer tanta coisa para melhorar o iPad convencional e deixar o iPad mini com retina, que eu acho de só falar assim, ah não, a gente não vai colocar para diferenciar o produto, muito banal, é babaca, sabe?
Mas a Apple nunca fez isso, Breno. Pelo contrário, ela sempre foi uma empresa que soube dizer não para vários recursos que tem aí disponíveis, e ela fala, não, meu produto é focado, não vai ter isso, não vai ter isso, não vai ter isso, não vai ter isso, e eu vou oferecer isso aqui da melhor qualidade. Ela não vai sair botando esses recursos todos que você falou.
Não, mas isso ela
foi... Edu, isso ela só vai colocar... Isso vai vir no Galaxy S5.
Não, assim, ela só vai colocar se fizer sentido pro usuário. O que eu tô falando é o seguinte, eles têm que começar a posicionar o iPad de uma forma que seja profissional e que entregue recursos para que isso aconteça. É isso, não é juntar um canivete suíço e falar, ó, usuário, se vira. A Apple nunca faz isso. É igual o negócio de biometria. Se a Apple fizer o que você tá falando, ela não pode simplesmente colocar, que é o que eu tô reclamando. Ela tem que colocar e falar, olha, esse sensor biométrico foi feito para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo. O que eu queria muito é que a Apple pegasse o iPadzão e desse uma cara profissional para ele, falasse, olha, agora tem um acessório fodido, que com ele você vai conseguir produzir mais, tem como desenhar em perfeição, usar ele com Photoshop, e o iPadzinho fica o iPadzinho para ter em casa, para a Bruna ter um dentro de uma case bonitinha, para eu ter um jogado dentro da mochila, para quando eu quiser ler alguma coisa eu pegar ele rápido, continuar assim com um preço interessante, igual ele tem um preço hoje interessante, para isso, entendeu?
O tempo dirá, né?
É, até o final do ano, vamos ver.
Enquanto a gente não pode comprar novos produtos da Apple, a Apple sai comprando uma cacetada de empresas, né? A gente já falou aqui, acho que no podcast passado e no retrasado, sobre duas recentes que ela adquiriu, praticamente na mesma época, que foi a Locationary e a Hopstop. E agora, nesta semana, ela também confirmou a compra da Pacif Semiconductor, que é uma empresa especializada em chips wireless de baixo consumo energético. Então, não sei se ela faz já Wi-Fi, mas eu vi ela citando Bluetooth e algumas outras coisas relacionadas à tecnologia sem fio que consomem muito, muito pouca energia, que tem evidentemente tudo a ver com o que a gente tem falado sobre esses rumores de futuros iGadgets. Enquanto a Apple conseguir otimizar o uso de energia, o uso de bateria nesses componentes que formam o produto, ela vai conseguir atingir feitos como um iPad mini com a bateria como ele tem, com a leveza como ele tem, com uma tela retina. Então ela tem que otimizar o sistema, ela tem que otimizar a bateria, mas ela também tem que melhorar os componentes para que eles consigam entregar o que eles se propõem hoje em dia, ou até mais, consumindo a menor quantidade possível de bateria de energia. Então ela está indo nesse caminho e adquiriu mais uma empresa aí relacionada com essa área, não foi, Edu?
Isso tem muito a ver com isso que você falou, quanto menor o produto, mais difícil é você tacar uma bateria bacana nele, né, que dure bem. Imagina um iWatch, então, se vier mesmo, como é que não deve ser difícil, né, você colocar uma bateria boa, que dure, sei lá, uma semana, não sei, para não incomodar o usuário a ponto de toda hora ter que tirar a pulseira ou o relógio e espetar ali na tomada ou no computador para poder carregar. Então acho que tem muito a ver com isso mesmo. São produtos que tem que ter comunicação praticamente a todo momento, né? Imagina o iWatch, ele vai ter que pegar informações ali do seu movimento, enfim, do exercício físico que você está fazendo, praticamente o dia inteiro, ele fica ali ligado o dia inteiro e consumindo energia, né? Então tem que ser mesmo nesse esquema de low energy para poder durar um tempo suficiente.
Outra coisa que você falou, Edu, e eu acho que a Apple ela está preocupada cada vez mais com isso, é a comunicação entre devices, né? Economizar energia nesse tipo de conectividade. Na minha cabeça é muito claro que daqui 3 ou 4 anos a gente vai ter todos os produtos da nossa casa conectados. Então, minha televisão vai estar conectada no meu telefone, que vai estar conectada no meu roteador, que vai estar conectada no meu videogame, que vai estar conectada na geladeira, no micro-ondas, no chuveiro, na porta. E qual empresa tiver esse chipset como padrão de baixo consumo de energia e de baixo valor vai sair muito na frente. O pessoal ainda insiste muito no Bluetooth, que é uma tecnologia que eu particularmente não gosto. Eu acho que tem muita interferência, perde conectividade. Então, se a Apple conseguisse inventar um padrão Apple aberto para todos, ou um padrão Apple que funcionasse melhor para eles, porque o AirDrop hoje também não funciona tão bem assim, seria fantástico, fantástico. E cada vez a gente vai ter que usar mais, né? A conectividade entre as coisas vai ser o futuro.
Antigamente era o Google que saía comprando empresa, né? Agora Apple e Yahoo estão disputando aí cabeça a cabeça, quem é que compra mais, né? Toda semana aparece uma notícia nova.
Mas é engraçado, né, que as compras são bem diferentes, né? Bem. A Apple, o cara só compra empresa, tecnologia fodida, não sei o que e tal, e o Yahoo só tá comprando guitarra hipzinha. Agora compara a Hotmail, lá, vamos ver, sabe? É engraçado isso.
E o Google é peso pesado só, né? É o Waze, 2 Motorola.
E não tem tanta grana assim, né? Isso que é o mais maluco.
A Apple nunca discute, né? Por exemplo, quando você compra uma empresa gigante assim, como um Waze, como uma Motorola, como um Tumblr, você meio que já é obrigado a falar dos seus planos. O que vai acontecer com o serviço, com os softwares existentes? Vão continuar sendo mantidos? Vão ser incorporados? Eles inevitavelmente, quando você tem uma base de usuários aí ativa, você tem que fazer alguma espécie de previsão de planos, né? A Apple, ela pega essas empresas, algumas que a gente nunca nem ouviu falar, empresas pequenas e muito especializadas, ela traz o know-how dos empregados dessa empresa, acaba pagando muito menos, evidentemente, né, do que essas grandes aquisições, e ela tem maior facilidade de integrar o que essas empresas especializadas e menores já faziam dentro da sua estrutura atual. Eu acho que
mais do que integrar, eles conseguem esconder, né?
Além disso. Então vamos ver aí que essas últimas empresas, e eu nem sei se todas são descobertas, hein, galera, porque você vê, o Tim Cook, ele falou na D11, que já tinham quantas, Edu? Umas 9, 12, sei lá quantas nesse ano. E eu acho que a gente não falou nesse número total. Às vezes deve ter algumas negociações ainda mais top secret aí que a gente nem fica sabendo. A Apple só confirma quando ela é consultada, se pinta alguma informação. Essa da Pacific foi uma ex-jornalista do Wall Street Journal, uma chamada Jessica Lessing, se eu não me engano é o nome dela, que divulgou, e aí o pessoal foi em cima da Apple, e a Apple só confirma, de fato, a gente comprou, mas a gente não discute nossos futuros planos e tudo mais. Ela não sempre dá uma respostinha padrão nesse tipo de consulta. Então vamos ver o que traz benefícios futuros. E finalmente também tem uma venda no Brasil agora, nova linha de AirPods, tanto o AirPods Extreme como os AirPods Time Capsule, que vieram com o novo padrão de Wi-Fi, né, o Wi-Fi Gigabit 802.11ac, ar-condicionado, a gente brinca. E eles chegaram, infelizmente, como a gente também já está acostumado com produtos da Apple, com preços acima da geração anterior e absurdamente acima dos preços praticados nos Estados Unidos. Mas para quem está precisando aí, quem quer uma dessas bases novas, tem o AirPod Extreme, que é como se fosse um Time Capsule sem HD. E o Time Capsule, ele tem as versões de 2 e 3 terabytes, se eu não me engano, é isso hoje em dia. Estão com preços bem não convidativos, mas agora disponíveis no Brasil.
Então, salgadinhos, vai.
Breno, tem algum?
Eu tenho, acho uma bosta.
Você comprou qual, o Extreme ou o Time Capsule?
O Time. Assim, pra quem tá pensando em comprar, não compre, tá? Espera um pouco, cara. O meu cai muito, muito, muito.
A atualização deve resolver, né?
Só não sei quando, né? Mas até lá tá uma bosta.
O 10.8.5, que já tá na sétima ou oitava beta, se eu não me engano, ele tem um dos tópicos, uma das áreas de foco é justamente o Wi-Fi. Então, pode ser que a Apple esteja trabalhando bastante em relação a isso.
Pode ser que venha uma atualização também, né? Pro AirPort Utility, pro...
Cara, pode ser não. Tem que vir. De verdade. Tá muito ruim, cara. Pra vocês terem uma ideia, gravando esse podcast, o que eu faço? Eu tô na minha rede backup, eu não tô nem usando ele, eu tô usando um roteador, não vou fazer propaganda do fabricante, mas mais baratinho, bem simplesinho, porque o AirPort, ele cai direto, cara. O alcance dele tá pior. Assim, eu fiz cagada, porque eu vendi o meu antigo, né? Eu não devia ter vendido o meu Time antigo. A primeira compra que eu estou arrependido, de verdade.
O seu MacBook não é o novo, não, né? Que tem AC também.
Ainda não.
Eu queria saber justamente isso. Como é que é... Que é uma coisa que eu sofro muito aqui em casa. Eu tenho o Time Capsule antigo e um Retina, né? Sem AC, né? Porque o Retina ainda não tem. E, cara, a transferência de dados é muito ruim, tem, sem fio, né, entre os dois dispositivos. Tipo, eu vou passar um arquivo um pouco maior de 1-2 GB, demora muito para passar. E eu queria saber justamente isso, como é que tá essa comunicação entre o computador e Time Capsule com AC, se, não me engano, se melhorou bem.
Edu, os ACs só estão nos MacBook no Air,
só,
né?
Só tá no Air.
Então, eu ainda tenho que esperar meu Air Retina, meu sonho de consumo. Mas, cara, eu não aconselho ninguém a comprar, viu? A Apple pode ficar brava comigo, mas, tá muito ruim de verdade, tô muito chateadinho. E fora que ele ficou mais, na minha opinião, ele ficou mais feio do que o antigo, né? Então, cagada, eu acho. Tá tudo bem. Quando melhorar eu aviso, mas tá muito ruim, cara. O Michel também comprou um, também tá sofrendo bastante. Pra vocês terem uma ideia, antigamente eu tinha o meu timer que ficava na sala, daí eu tinha um AirPort na cozinha pra ampliar o sinal, um no corredor que levava o Wi-Fi pros quartos, né?
Não liga não, galera, o Breno mora num castelo.
Até parece. E um no corredor pra levar o Wi-Fi pros quartos. E mesmo assim...
Vai no trono.
Pra chegar lá no trono, tá? Nos lugares legais. E o time que ficava na sala conseguia cobrir ali a parte da varanda e tal, pra quando tá churrasco ter Wi-Fi. Eu coloquei esse novo, eu perdi a minha Wi-Fi na varanda e não chega no meu roteador no quarto. Eu tive que mudar o AirPort Express de posição, trazer mais pra perto do primeiro quarto pra ele poder ampliar a rede, cara. Ficou uma bosta.
Torcer aí pra sair uma atualização.
Tô muito arrependido.
Tendo alguns probleminhas com Wi-Fi, né? O MacBook teve também.
Tem. Nossa, eu lembro. Eu lembro que aconteceu uma vez num update que meu Mac não conectava, cara. Eu tive que voltar a usar cabo. E daí, depois de 2 semanas, eles corrigiram, né, e melhorou de novo. Mas esse tá foda, porque desde o dia do lançamento, eu lembro que eu comentei com vocês que eu reclamei. Que eu comprei, cheguei no Brasil e ele já tinha um update. Daí eu fiz o update, falei, porra, vai melhorar. Não melhorou. Depois saiu um segundo update, eu falei, ih, agora vai resolver. Não resolveu. E tá aí há 2 meses, sem fazer porra nenhuma, cara. Tá muito ruim, mas tudo bem.
Vocês entenderam então, não, que tá ruim.
Qual que é o preço dele aqui no Brasil?
Ah, cara, melhor nem falar.
Não, fala aí.
Tá lá pra 900, 1.200, sei lá, a linha.
Pera aí, vou olhar aqui.
Tá feia a coisa.
Ai, meu Deus, que facada.
É Extreme, que não tem HD, né? 980.
Puta merda.
E o Time Capsule de 2, 1.250. E o de 3, 1.650.
Ó, se você tá pensando em comprar algum desses, você vai em qualquer Xing Ling, compra um de 50 conto que vai ser a mesma coisa, tá? E daí você ligar um HDzinho, ele faz o Time Machine do mesmo jeito. Você economiza aí em um barão na lata.
1.650 é pesado.
Forçou a amizade.
Deus do céu, quanto é que é lá fora isso?
Ele vem com o iPhone junto, de brinde? Ou um iPod, pelo menos? Não? Ah, então tá. Ah, podia vir com uma Apple TV, cara. Daí seria legal.
Lá fora, o mais caro tá...
349. Foi isso que
também
eu...
Também não é baratinho não, né? 400
não, dólares. Por isso que eu tô revoltado, cara. Que é um produto muito caro. É um produto muito caro.
Mas é que tá 4 vezes mais caro do que lá, bizarro.
Não, tudo bem, mas assim, vamos lá. Eu comprei um de 400 dólares, cara. Não funciona. Eu queria devolver e enfiar
no estoque
alguém.
Da Apple, no estoque.
Exato, entendeu? Que me vende essa porcaria. Eu tenho um cisquinho aqui de 150
puta
reais.
Falou
um cisco no olho, Breno. Tira aí, passa o dedo.
Então, desculpa. É que funciona bem melhor, velho. Sabe? É revoltante. Mas passa pro próximo.
Mas agora que você falou, a Apple não usa, né, AirPort nas lojas dela. Ela usa roteadores desse cisco do olho aí, não é?
Eu acho que sim.
Eu não sei.
Não posso garantir. Assim, quando você abre, eu já fiz várias vezes, sabe aquele AirPort Utility que você abre ele pra configurar? Nas lojas, se você abre ele, você vê uns AirPorts conectados. Eu não sei se eles fazem isso de graça pra falar que é o AirPort só, né? Mas tem lá.
Deve rolar pra estender sinal, até pra conectar mais gente, né? Porque imagina, numa loja deve ter algumas dezenas, às vezes centenas de pessoas conectadas ao mesmo tempo. Então vai ver, eles dividem, né? O tráfego, sei lá.
Ah, deve ser alguma coisa assim. Mas vamos pro próximo trópico. Não é tópico, é trópico.
E vamos chegar ao final de mais um podcast com leituras de e-mails. O primeiro vem do Guilherme Melato. Ele pergunta pra gente a nossa opinião sobre essa questão de invasões que ocorrem sistematicamente em alguns servidores, como o que aconteceu recentemente na área de desenvolvedores da Apple. E ele ficou preocupado com a questão de roubo de informações mais significativas, como senhas de acesso a sistemas, por exemplo, até de serviços como o 1Password, que é um software lá de armazenamento de senhas e cartões de crédito. O que aconteceria se alguém invadisse isso? Mas o Guilherme, ele não levou em consideração, e aqui a gente vai esclarecer, é que existem uma série de dados que são armazenados em servidores de forma criptografada. E existem, evidentemente, diferentes níveis de criptografia em arquivos. Alguns mais fáceis, outros muito menos fáceis, muito difíceis, até impossíveis de serem quebrados. Impossíveis é uma palavra até meio forte demais aqui, mas muito, muito, muito difícil de serem quebrados. Então, para você ter uma ideia, Guilherme, esse servidor da Apple que foi invadido, os crackers lá que teve acesso, ele só conseguiu capturar nome, e-mail e, no máximo, se não me engano, endereço. Ele não teve acesso, por exemplo, às senhas desses desenvolvedores, nem aos cartões de crédito que estão cadastrados lá para pagamento do programa de desenvolvimento, nada disso. Então, cabe, e é o que a Apple está fazendo agora, é esses sistemas terem o maior nível de segurança, não só para impedir invasão, como caso ocorra uma invasão, que o invasor, ele não tem acesso a dados mais significativos, mais importantes, como senhas, como cartões de crédito e tudo mais. Então, no caso dessas grandes empresas, óbvio que pode ter alguns serviços aí não muito confiáveis, mas no caso dessas grandes empresas é mais do que obrigação de todas elas oferecer esse nível de segurança para os usuários.
Mas mesmo assim, Rafa, ainda tá fora do ar, né? Muito maluco isso. Aí já vai pra duas semanas ou três?
Cara, tem muito pouca coisa agora.
Tem pouca.
Pouca coisa, né? O Member Center, que é um dos principais. O programa de renovação e novas inscrições pra desenvolver, tá fora. O Technical Support.
Isso aí tem tudo a ver com aquilo que ela falou de reconstrução de banco de dados. Então, deve fazer parte de toda aquela questão de reconstrução, de segurança, que é justamente onde estão os dados dos membros, inclusive, a parte de assinaturas e tudo mais.
Mais de 15 tópicos aqui, mais crítico. 4 estão fora do ar, né?
Tudo bem. A minha preocupação é porque minha conta vem sendo dia 5. Eu quero ver o que vai acontecer.
Eles vão estender.
Eles vão estender.
Eu só quero ver se vai estender mesmo.
Vai passar pro dia 5 de setembro, sei lá, e aí você vai pagar normalmente depois.
A segunda pergunta vem do Daniel Campos. Ele fala que é desenvolvedor de aplicativos, a gente até já divulgou um deles no Mac Magazine, mas ele queria saber de nós, principalmente do Breno, se compensa no mercado de desenvolvimento atual vender aplicativos para empresas, para terceiros, ou desenvolver aplicativos ou jogos por conta própria. O que você acha, Breno?
Cara, é muito difícil, tipo, dar a melhor direção, tá? Mas os dois mercados hoje são bons mercados. Vender aplicativos para empresas é bem legal, só que você vai ter sempre um cliente pedindo, o produto nunca vai ser seu. E fazer para o usuário final é legal pra caramba. Hoje é o que eu tô fazendo lá fazendo propaganda do meu produtinho do Play Kids, que é o produto para criança, bem legalzinho, que a gente colocou aí no Mac Magazine esses dias.
E vender é aquela coisa, né? Você precisa de um departamento comercial para ir atrás de cliente, para negociar, para
ficar Rafa, com a cor, tudo. Mas também para fazer o usuário final, cara, hoje você precisa ter um puta investimento em mídia, porque você tem 1 trilhão de aplicativos, tão bons quantos, ou melhores do que o seu, ou nem sempre melhores, mas que tem mais investimento em mídia. Você pega aí na televisão aquele aplicativo verdinho de chat, que eu não vou falar o nome, que também não tá patrocinando, mas o tanto de dinheiro que os caras estão gastando, velho, colocando em TV, sabe? É maluco isso. Hoje não adianta você ter o melhor produto, o melhor aplicativo desenvolvido. Se você
colocando
não tiver uma
TV
mídia,
na hora do Fantástico.
Assim, se você não tiver uma mídia boa, ninguém consegue mais chegar nele. Perdeu-se aquele glamour que a Apple tinha, de falar que era 100% democratizado, os melhores se sobressaem, não é mais verdade. Isso é difícil garimpar e achar um aplicativo lá perdido. Você tem que ter sorte, né? Mas é um excelente mercado, cara. Mas minha dica para você, como eu fazia nas minhas outras empresas, tá? A venda de produtos comerciais para empresas, desenvolvimentos para terceiros, é legal porque você gira o dinheiro, você consegue daí extrair o dinheiro para fazer um produto legal para você. Um produto perfeito, pegar um pouquinho dessa grana e desenvolver para mídia, colocar lá uma graninha. Mas os dois são super gostosos de trabalhar. Então, tem que ser um misto disso hoje em dia. A não ser que você tenha muita grana ou capte um dinheiro para fazer seu produto final. E daí vale a pena. Igual tá no Play Kids hoje. O Play Kids hoje tá indo muito bem por causa disso. Tem uma equipe focada, se eu não me engano, são 11 profissionais. Pensando 24 horas por dia só no Play Kids. E tá indo muito bem.
O Armando Júnior, ele pergunta quais as chances da Apple lançar iPhones e iPads compatíveis com o padrão 4G brasileiro. Armando, elas são muito grandes, na verdade, não é pouco, a gente tem pouco comentado isso, mas é uma novidade que também deve vir a nos beneficiar na geração de novos iGadgets que vão pintar nesse ano. Primeiro porque a gente já viu isso na prática nos chips da Qualcomm, que é a principal fornecedora da Apple desses chips de tecnologia 3G e 4G, ela já lançou, já tem alguns meses, uma nova geração do chip que a Apple usou na geração passada, que abrange uma gama de frequências muito maior, entre elas a do padrão brasileiro, que é de 2,5 GHz. Então, a Apple ela não incluiu isso primeiro porque não estava compatível no chip que ela escolheu. É uma frequência muito, muito pouco usada no mundo, então não era prioridade. Mas isso também aconteceu na época do 3G, então tinha alguns lugares que não funcionava a primeira geração do iPhone. E depois, na segunda, já veio um chip com uma abrangência maior. E isso vai acontecer sem dúvida nenhuma neste ano. Sem falar no que também a gente já cobriu no site, que o Brasil está tendendo também a adotar o padrão de 700 MHz, que é o mesmo dos Estados Unidos, mas também é algo para mais para frente. Mas quando isso acontecer, inclusive, é bom notar que o próprio iPhone 5 ele vai começar a funcionar provavelmente no padrão brasileiro.
Padrão Tupiniquim.
E para terminar, o último e-mail, a gente selecionou 4 hoje, é um levantamento aqui de especulação do Márcio Veiga. Ele fala o que a gente acha sobre a possibilidade de futuros conteúdos nacionais serem implementados na Apple TV, como novelas, minisséries, jornalismo, esportes, o que o Edu já comentou aqui em ocasiões passadas, dessas produções nacionais, redes de canais nacionais. O que a gente acha sobre isso chegar à Apple TV? Edu, diga aí.
Ah, cara, eu aposto nisso. Ainda mais com essa especulação aí que o Breno já bateu algumas vezes de que a Apple tá entrando no Brasil com mais força e com tudo. Eu acho que tem tudo para negociar com esses canais, com esses provedores aí, conteúdo nacional na Apple TV. Eu já falei que meu sonho é ter aí uma App Store na Apple TV pra gente poder comprar esses conteúdos, sei lá, vai vender uma minissérie nova aí através de um aplicativo do canal, comprar Brasileirão, comprar, enfim, tudo aí que a gente hoje assina através de operadoras, comprar diretamente por aplicativos. Acho que as possibilidades são grandes.
Eu acho que a gente está no caminho, tá? No Brasil, a gente tem uma dificuldade um pouco maior, porque os canais abertos, que é o que 90% da população assiste e gosta, tudo, eles não largam o osso, né? Porque vivem muito da publicidade, da propaganda, do comercial, e é uma coisa que a Apple não quer colocar de jeito nenhum dentro da Apple TV, né? Então, para esse tipo de conteúdo, a negociação vai ser um pouco mais complicada, mas eu acho que o futuro é esse. A minha filha mesmo, a Bruna, ela não entende o que é comercial hoje em dia. Ela pega, ela tá assistindo televisão, né? Geralmente ela assiste no iPad dela, ou quando a gente coloca ela na televisão, ela vê, né, que tá tocando um desenho. É muito engraçado que ela vira pra mim e fala assim: papai, eu não quero esse, eu quero o outro, esse eu já vi. Ela acha que a televisão pode mudar a programação. Ela só sair e escolher outro canal, sabe? É sempre sob demanda. Ou quando aparece uma propaganda, ela é chato, muda, por favor. Muda, papai, muda. Então, o comportamento hoje das crianças, os jovens, estão mudando cada vez mais. E a Apple TV, o Xbox One, PS4, Roku, o que mais? WD, todos esses players, né? Hoje em dia, digitais, estão indo por esse caminho. Eu acho que ou a rede nacional se reinventa, né, deixa uma coisa dinâmica, ou tem que partir para dentro da Apple TV mesmo. E ia ser animal. Eu amaria poder pagar para a Globo para não assistir os comerciais e escolher só os canais que eu quero, só os programas que eu quero, montar lá minha grade. Eu quero ter futebol, jornal e uma novela, só porque eu não assisto todas as outras. E pagaria para eles mensalmente. Acho que no futuro isso vai suprir a renda que hoje eles têm com o comercial.
E é bem por aí que você falou mesmo. Não faz mais sentido hoje em dia, tirando um jogo de futebol, por exemplo, que é vai passar naquele dia, naquele horário, ao vivo, né? Que aí você não quer ver a reprise, você quer ver o jogo acontecendo. Mas novela, minissérie, essas coisas você vê na hora que você quer, né, cara? Você, você tá 9 horas da noite ali, sentado na frente da televisão pra ver. Então, Apple TV, esse conteúdo ser levado pro Apple TV seria ótimo justamente por isso. Ah, hoje eu vou ver o capítulo da novela de 2 dias atrás, porque eu viajei e não vi. Enfim, você vai acompanhando isso tudo pela Apple TV, né?
Eu faço uma palestra que é exatamente isso, falando sobre conteúdo e telas, né? E conto um pouquinho da história da televisão, que era um marco, reunir a família, que a televisão era um momento para você estar junto da sua família para assistir e conversar com elas. Só que hoje em dia a televisão é meramente para fazer barulho, né? Hoje em dia eu deixo a TV ligada, não é para assistir, é muito mais companhia ou então uma segunda ou terceira tela de foco, porque você tá no seu telefone, você tá no iPad, você tá fazendo alguma outra coisa, menos assistindo TV. Então é uma palestra bem legal, eu vou ver se eu... O problema é que eu não posso abrir esse material ainda, mas o dia que eu abrir eu aviso e vocês dão um destaquezinho lá no Mac Magazine, que é interessante.
E este foi o 49º Mac Magazine no ar. Obrigado, Breno. Obrigado, Edu. Até semana que vem.
Valeu, galera. O próximo tá perto da idade do Rafa. Cinquentão, hein?
Valeu, Rafa. Valeu, Breno.
Obrigado a todos vocês mais uma vez pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau. We're gonna celebrate and dance for free. One more time, this got me feeling so free. We're gonna celebrate and dance for free. One more time, this got me feeling so free. We're gonna celebrate. One more time, this got me feeling so free. We're gonna celebrate.